Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 77ª edição do programa 7 Dias de Informação de Angola, apresentado por Serafim de Oliveira e comentários e análise de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes em Angola e aqueles também que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
O embaixador francês alertou para o recuo dos investidores franceses em Angola caso se mantenham os problemas do acesso às divisas. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar de um tema que para nós não é novo. Em programas anteriores temos dito que não vale a pena só fazer na prática diplomacia económica, fazer belos discursos, são necessários. João Lourenço, na sua visita à França, tenha falado, e como também no Reino da Bélgica, mas este caso específico de França, falar no combate à corrupção, na lei de investimento privado, nas condições de política de consolidação orçamental, mas logo a seguir, um grupo de empresários franceses foram a Luanda. Andaram por algumas, não muitas províncias, duas ou três províncias de Angola para investir em várias áreas, desde a agricultura, a energia, na área da consultoria, na área de serviços, mas em conversa com os empresários franceses, que já estão há décadas com investimentos em Angola, e como os outros de outras nacionalidades e também com problema do empresário angolano que confronta-se com a situação das divisas e uma outra situação que é o repatriamento dos lucros. Por isso, sempre dissemos que nenhum empresário estrangeiro, ao nível de investimento direto estrangeiro, o IDE, faz investimentos num país quando vê dificuldades depois em repatriar os seus lucros. Ora, se Angola, os empresários angolanos não têm poupança suficiente para fazer investimentos, daí haver o convite sistemático e uma orientação de João Lourenço, Presidente da República, para que em todas as embaixadas e o Mirex dê prioridade à diplomacia económica, tudo isso acaba por não ter, são sementes que não vão germinar, não vão ter resultados, não vai haver frutos para colher, porque é no país que está verdadeiramente o problema de, primeiro, fazer o trabalho de casa, ou seja, organizar, implantar políticas de cariz monetário, cambial, acesso às divisas, então sim, complementando com a legislação de atração de investimento estrangeiro, porque senão isto que o embaixador francês, a alerta que ele fez com maior franqueza, foi algo que não passa despercebido a nenhum investidor estrangeiro, como não passa despercebido realmente ao investidor angolano, porque este problema das divisas foi e, ao que parece, infelizmente, vai continuar a ser um dos principais entraves ao investimento estrangeiro em Angola.
Mas, Carlos, o João Lourenço, na sua conferência de imprensa em Paris, disse que já estavam resolvidas ou estava em vias de serem resolvidas os obstáculos que opõem o repatriamento do capitais dos investidores estrangeiros em Angola.
Mas na prática, e com o pronunciamento deste embaixador francês, juntamente com os seus empresários, principalmente aqueles que já têm investimentos em Angola, os que iam fazer investimento, acontece com outros investidores, apanharam de volta o avião para Paris, e vai ficar o esquecimento enquanto Angola não resolver estes problemas.
Mas então, quer dizer, até que ponto poderá isso afetar a diplomacia económica da João Lourenço, digamos, Lá esteve a primeira, lá esteve como você disse, esteve a primeira delegação de investidores franceses. Lá foram, constataram no terreno uma realidade que não foi tão diferente daquela que foi oferecida em Paris. O que é que poderá isso depois, como é que isso poderá refletir para os próximos atraentes?
Os angolanos ouviram o responsável do Mirex dizer um envelope de mais de 1 milhão, 1 bilhão, ou seja, 1 milhões, 1 milhão e 100 mil milhões, 1 bilhão e 100 mil milhões de euros prontos para serem investidos em diversas áreas, com tranches, inclusive especificou as tranches, pois isso acabará. Não direi que alguma coisa seja feita, mas grande parte que envolve dinheiros privados, investimento privado, aquilo que envolve dinheiro do Estado francês, é para apoiar os empresários franceses, que farão ou não parceria com empresários angolanos. Por isso, no que toca a dinheiro privado francês e que não seja sob cobertura banca francesa e de seguros de crédito francesas, isso não vai acontecer, por aquilo que o embaixador francês referiu em termos de alerta.
A Sonangol está otimista em relação ao aumento da produção petrolífera e à descoberta de novos poços de petróleo.
Sonangol, através do seu PCA, ontem fez uma entrevista, não foi propriamente uma entrevista, uma conferência, à margem de conferência, como quisermos entender, que reconheceu que nos últimos 3 anos, digamos, que não tem havido indicações de novos poços de petróleo para exploração. E que anunciou que proximamente um determinado bloco iria surgir um potencial de exploração de uns milhões de barris de petróleo. E também referindo, dentro de algum otimismo, a pedir às petrolíferas que neste momento estão a explorar petróleo em Angola, e como se sabe, essa capacidade de exploração desceu substancialmente, cresceu no último mês alguma coisa, mas muito longe daquilo que era aquilo que a Sonangol esperaria. Ora, isto tem sido compensado, como nós sabemos, por essa almofada do diferencial dos 50 dólares fixados no OGE 2018, com o preço do Brent no mercado, que chegou a atingir perto de 80 dólares e que agora desceu no para os 70 dólares, mas continua a haver aqui alguma almofada, e daí o convite para eles voltarem a investirem nessa mesma área. Ora, é um otimismo com muitas reservas, porque, ao que se sabe, as potencialidades que estão a surgir em Angola são águas profundas. Os petrolíferas já disseram que não está um momento propício a nível internacional. E com as condicionantes e problemas que existem em Angola a nível de apoio ao investimento nesta área, não são muito receptivos a empatar e investir muitos bilhões de dólares ou euros nesta situação ou parceria. Isto veio também a propósito de uma parceria com a Eni em relação à refinaria em Luanda, de aumentar a sua produção em de dois a 3 anos, de forma a diminuir as importações de produtos refinados e, de alguma maneira, pois, não haver essas necessidades de divisas, exceto para pagar a gasolina e o gasóleo que Angola importa de uma forma crescente. Por isso, as perspectivas da Sonangol do IA serão otimistas, no sentido de que se pensa que, a curto prazo, pelo menos, As petrolíferas vão mudar a sua estratégia em relação à exploração petrolífera em Angola só porque o PCA animado os convidou para essa forma, pois bem pode esperar sentado, como se costuma dizer numa linguagem mais primária, porque isso não vai acontecer a curto prazo.
Mas, Carlos, com os equipamentos velhos, a Sonangol precisa mais de investimentos em nas suas superestruturas, por um lado. Por outro lado, também estamos a verificar que a OPEC está a exigir. A tendência da OPEC é de exigir quer dizer, a diminuição da produção de petróleo.
Sim, mas Angola, devido aos critérios da OPEP em relação a Angola, digamos que Angola estará a cumprir abaixo até da bitola que a OPEP exige, por consequências de circunstanciais do próprio mercado de exploração petrolífera angolana, não é? Por isso há uma margem de crescimento, caso isso venha efetivamente acontecer, espera-se bem que sim. Até pela apresentação desse novo bloco, com uma grande potencialidade de exploração, as dificuldades estarão numa melhor gestão, que a Sonangol terá que ter, com uma contínua condicionante de redução de custos, porque, digamos, que não vai ser a muito curto prazo que a Sonangol vai ter bónus. Antigamente, não é? Por cada bloco a leilão, pois quem ficava, pois tem aquelas royalties, tem aqueles bónus e ali havia grandes movimentações de bilhões de dólares. Pois essa época já passou e aquilo que se aproxima é uma outra realidade em que as empresas, nomeadamente são quase todas estrangeiras, estão a explorar petróleo em Angola. Tem outros destinos, tem outras orientações e por isso o otimismo do PCA da Sonangol não é tão contagiante em relação às empresas que estão presentes no país de como ele pensa. Por isso foi, quanto a nós, demasiado otimista nas expectativas que apresentou publicamente. Gostaríamos que ele tivesse razão, mas infelizmente as condições do mercado internacional e a predisposição que as petrolíferas têm em Angola não é de estar a fazer grandes investimentos nos poços e na exploração em águas profundas, porque aí é que está realmente o grande potencial e aí também é que está uma grande exigência de capital intensivo que neste momento os petrolíferos consideram que o mercado angolano, a nível da exploração de petróleo, não é dos mais atrativos a nível internacional.
Mas isso por causa da. Também isso. Bom, é o seguinte: a par disso, como criar tanta expectativa à volta do nosso mercado petrolífero, quando grande parte da nossa produção, digamos, 45% da nossa produção, é alocada ao pagamento das dívidas contraídas pelo antigo regime?
Nos últimos anos ficámos a saber aquilo que nós já sabíamos, não é? Embora, entre aspas, mas claramente foi dito que grande parte do petróleo exportado para a China é para pagar a dívida que se tem com a China. E, por conseguinte, digamos que não há um aproveitamento orçamental para a área social, para outras situações de melhoria da vida. A vida dos angolanos, das famílias angolanas, e isto é um problema que o atual titular do Poder Executivo tem em mãos e que o otimismo do PCA, só o otimismo, não chega para mudar este tipo de situações.
Mas mesmo, digamos, como uma subida do crudo, o barril, O que é que nós podemos aproveitar dessa produção, dessa do diferendo do diferencial da produção?
Por exemplo, há uma orientação do FMI claramente de que seria para esse diferencial ir para o serviço de dívida, não é? Quer interna, quer externa, enquanto que houve já pronunciamentos a nível do executivo angolano de que esse aproveitamento é necessário na área social. Eu parece-me que essa segunda opção de aproveitar esta folga ou este ganho, digamos, da diferença dos 50 dólares orçamentados no OGE 2018 para o valor que no mercado atingiu o barril Brent, seja exatamente para a ação social e deixando a dívida interna e externa estar a ser coberta nos moldes da consolidação orçamental que já está definido e que já leva metade do bolo, digamos assim, para esse tipo de pagamentos e que de alguma maneira esvazia os projetos da área social em termos de financiamento.
Mas, Carlos, falando nisso, por que é que nos apegamos assim tanto ao petróleo e não falamos, quer dizer, não falamos também de outros recursos, como, por exemplo, diamante, a pesca?
Bom, em relação aos diamantes, esta semana, de uma forma surpreendente e até escandalosa, surgiu uma notícia de milhões de dólares que tiveram que baixar no preço de venda das pedras preciosas, dos diamantes, para satisfazer, digamos, determinados indivíduos da nomenclatura dirigente do país, não é? E daí se percebe que foram esses os erros que se cometeram no passado recente que nos leva agora a ter uma situação complicada. Por isso não é a partir daí que possa advir as boas notícias.
A alta taxa de desnutrição que se verifica em Angola demonstra o aumento da extrema pobreza no país.
Mais uma conferência que decorreu esta semana em Luanda e que chegou-se à triste conclusão que o país está assolado em termos reais, com níveis muito graves de desnutrição alimentar. Isso é um fenómeno que acontece exatamente em virtude da extrema pobreza em que a maioria da população angolana está. São os recém-nascidos, são as próprias mães que chegam às maternidades, que já vêm com problemas de desnutrição, são os recém-nascidos que efetivamente apresentam esse tipo de situação, são as crianças que adoecem e quando chegam aos hospitais vêm com esse tipo de situação. Por exemplo, a província do Bié atinge os 51%, e isto é um problema que é o reflexo das más políticas que foram praticadas, da corrupção, da má gestão do erário público, da não satisfação das necessidades do povo, enfim, todo um corolário de situações negativas que na prática depois não se consegue esconder. Então, está à vista de toda a gente e é um grande problema resolver, nem que seja pontualmente, uma situação destas, porque isto passa, efetivamente, por um maior apoio ao nível da área social, daquilo que compõe a melhoria das condições de vida dos angolanos, e que depois, agora, resolver isto vai demorar algum tempo. E esse tempo vai haver perda de vidas. Vai haver crianças, são os seres humanos que mais sofrem, porque não têm as defesas que um adulto tem e que realmente é um pesadelo para as famílias que vivem em extrema pobreza confrontar-se com esta desnutrição e os próprios serviços hospitalares, em última análise e no ponto final, onde essas crianças acabam por falecer, onde essas pessoas subnutridas acabam por falecer, e isto compromete também o próprio futuro do país, porque não soube cuidar devidamente das crianças que são os nossos homens no futuro. Por isso, isto é um problema que merece, da parte do titular do Poder Executivo, do Presidente da República, a máxima preocupação, um investimento massivo no crescimento económico, no apoio efetivo do setor produtivo e não ficar entusiasmado só porque o barril de petróleo subiu nos últimos meses 10, 20, 15 dólares o barril, mas pagar nesse dinheiro e efetivamente tentar reduzir, melhorar este nível de subnutrição, de problema grave de desnutrição, que em termos de dados internos, isto não foi uma entidade externa que nos confrontou, não, foi um próprio levantamento interno que levou, infelizmente, a esta conclusão. Mas ainda bem que não estamos naquela era de Eduardo Santos, em que pudera anunciar, como estando tudo a melhorar, os planos quinquenais eram executados e muito bem executados, e que agora, de facto, estamos com este problema alimentar, de que não há segurança alimentar nenhuma e que não há efetivamente, ou não houve efetivamente, uma preocupação pela melhoria das condições de vida da nossa população.
Carlos, aparentemente, grande parte dos projetos económicos de João Lourenço são de, digamos, vêm de recomendações do FMI. Serão essas as melhores alternativas?
Talvez não seja a melhor alternativa, porque normalmente entidades como o FMI é que injetam ou que levam investidores, financiadores estrangeiros a investir e a conceder os montantes que estão a ser concedidos e que ainda vão ser concedidos bilhões de dólares ou de euros, são acompanhados por políticas restritivas que não são muito viradas para esta área de desenvolvimento social humano. Não quer dizer que o Banco Mundial, o FMI ou a União Europeia, principalmente até a União Europeia, têm financiado muitos projetos de melhoria na área social, no campo do saneamento, no campo da agricultura, da agricultura familiar, do comércio rural, dos programas que agora, ainda hoje, o Ministro do Comércio anunciou criar, no Conselho de Ministros, foi decidido criar uma comissão interministerial que vai apresentar um relatório e que, fundamentalmente, vai incidir sobre coral para resolver esse grave problema que é o produto que é produzido na agricultura chegar ao mercado e ser rentável para o agricultor e chegar a um preço que efetivamente o consumidor consiga comprar e viver e subsistir. Por isso, nós temos realmente muitas distorções e por isso há aqui uma ginástica que os conselhos técnicos de instituições como o FMI, o Banco Mundial, a União Europeia ou outras, que entregam os valores, que entregam dinheiros, são normalmente acompanhados por diretrizes, por técnicas de boa governação e de boa gestão. Isso cada vez mais tem que ser rigoroso e parece-me que será uma via complementar em que os interesses governamentais no executivo angolano, a satisfação das necessidades, são muitas, como se percebe, que a população, o povo angolano tem, seja de alguma maneira equilibrada com as grandes exigências que muitas vezes instituições como a FMI aplica, e porque só vêem números e realmente as contas têm que dar certo e digamos que os investidores querem ter rentabilidade daqueles financiamentos que consideram, neste caso, ao Estado angolano.
A greve dos enfermeiros em Luanda sacudiu o Ministério da Saúde e o governador de Luanda.
Começando pelo governador de Luanda, que deu a cara muitas vezes, de uma forma incompreensível em relação aos grevistas, com atitudes acusatórias, deles poderem vir a ser responsáveis por mortes em virtude da greve que estavam a fazer, de terem inclusive chamado técnicos e enfermeiros do exército para complementar, digamos, essa falha nos hospitais em Luanda. E isso é uma atitude até ilegal face à Constituição e à legislação. Compreende-se o sentido do atendimento dos doentes, mas também tem-se que ver que, efetivamente, as ameaças que fez de que quem não trabalha não recebe, obviamente que quem faz greve faz essa greve porque esgotou o diálogo, porque ao longo dos anos não viu a sua situação desta classe dos enfermeiros resolvida. E, por conseguinte, sacudiu o próprio Ministério da Saúde, obviamente, os enquadra porque está interligado o Governo Provincial, com as direções do Governo Provincial, principalmente nesta área da saúde, fragilizou realmente toda uma situação que ficou a descoberto também, que a população, principalmente aqueles que são obrigados por doença a terem que ir à busca da prestação de serviços de saúde aos hospitais públicos, e confronta-se com a ausência de quase tudo. O que vem, em relação aos temas anteriores, vir a confirmar realmente muitas áreas sociais deficitárias completamente negativas e que, se não vislumbra uma política no imediato para a resolução deste problema, chegando ao ponto de profissionais como os enfermeiros socorrerem-se à greve como última possibilidade para que os dirigentes, para que o governador da província, para que a Ministra da Saúde, para que o titular do Poder Executivo ponha a mão na consciência e que também valorize e que cumpra com aquilo que foi acordado com o Sindicato dos Enfermeiros, com esta classe de profissionais de saúde, porque eles fazem parte de todo o sistema do Serviço Nacional de Saúde que é prestado à população. Por conseguinte, nós só podemos ter pessoas a trabalhar bem, pessoas a estudar bem, se elas tiverem saúde. Se, quando estão doentes, não conseguem efetivamente cuidar ou não receber os cuidados necessários para terem uma situação em que prestam o seu serviço e, com isso, desenvolver o país. Pois, não cuidando das causas, os efeitos estão aí para todos verem e são muito negativos.
Por último, a Procuradoria-Geral da República diz que a justiça tarda, mas chegará em relação aos 500 milhões de dólares para o Reino Unido e a golpada dos 50 mil milhões de dólares.
Obviamente que o PGR não utilizou estas palavras. Mas perante uma expectativa de não só dos mídias, dos jornalistas, da imprensa, mas também da sociedade civil em geral, em saber como é que a situação é que estes dois processos, nomeadamente, estão. E então o Sr. Procurador-Geral da República disse que pode, para algumas pessoas, enfim, pode ser lento, pode tardar, mas que está bem encaminhado e que as pessoas estão a ser ouvidas, estão a ser, por tipo, fazer ruídos e que não faltará muito para que chegue a algumas conclusões e que o processo siga. E é isto que efetivamente se pretende. Ainda hoje fomos também confrontados com uma notícia da Inspeção-Geral do Estado, que tem andado pela administração pública, por alguns setores, por algumas instituições, e tem constatado situações de corrupção, de má gestão, de nepotismo, de peculato, enfim. Toda uma série de situações que eles até dizem que muito abertamente são praticadas, se calhar pensando que a impunidade vai continuar. Ora, se há, da parte do Presidente da República, discursos até no estrangeiro e também já no território nacional, desde a campanha eleitoral, e continua com dizer que vai fazer um combate cerrado a estes males, e se esta Inspeção-Geral do Estado efetivamente constata isso, o SUPACAT Cidadão, a sociedade civil, só pode esperar que agora esta Inspeção-Geral do Estado prossiga o seu trabalho, mas de uma forma de levar a Procuradoria, levar ao Ministério Público, para que efetivamente tudo aquilo que eles estão a constatar de mal e de negativo seja efetivamente terminada a impunidade e começar a responsabilidade criminal para que comece a haver punições, condenações, desde que obviamente tudo aquilo que está a ser constatado seja provado.
Mas vejamos o seguinte, Carlos. Lá estamos, à procura de investimentos estrangeiros e depois, não é? Com esta situação da fragilidade jurídica, bom, quem aceitará investir em Angola nessas circunstâncias?
Novos investimentos é muito difícil. Provavelmente alguns que já foram desencadeados, outros que foram desenvolvidos e que pararam em virtude da crise, da chamada crise económica, e muitos outros foram parte destes tais acordos, nomeadamente no primeiro nosso tema deste programa, no caso francês, que é o tal envelope, em que há ali muito dinheiro do Estado francês, organismos ligados ao Estado francês, e têm a segurança de um seguro de crédito e que esses investidores e empresários franceses vêm com essa cobertura. Porque se não houver repatriamento de lucros, executam um seguro de crédito ou um seguro de investimento e estará o Estado francês a dar a cobertura quando o Estado angolano falhar. Tirando essa cobertura, tirando essa segurança do investimento, não estou a ver nenhum investidor, seja qual for a nacionalidade, no contexto atual, a diplomacia económica ser eficaz, ser eficiente. Vai-se ficar no bonito discurso, nas boas ideias e intenções, e alguns empresários iludidos vão rapidamente constatar a realidade e voltam novamente com as mesmas intenções com que chegaram a Angola. Ou seja, não vão pura e simplesmente fazer qualquer investimento.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até à próxima edição. Um abração.
Um grande abraço aos nossos ouvintes, também para ti, Serafim, e cá estaremos para a semana. próximo programa. Um grande abraço, um bom fim de semana.
Para si também.
Tudo